Esta semana, José Manuel Fernandes parece apostado em fugir aos temas do costume no contracorrente. Ontem estivemos aqui a falar do Dakar e da morte de Paulo Gonçalves. Hoje queres falar de literatura e pedofilia?
Sim, é verdade. Bom dia.
Bom dia.
Na verdade, quero falar mais de pedofilia do que de literatura. Vou falar de uma notícia que não sei quantas pessoas têm seguido, e é uma notícia sobre um escândalo que está a ocorrer em França, um escândalo que envolve um escritor francês chamado Gabriel Matzneff. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar dele, nunca li nada dele, e agora, pelo que sei, ainda bem que nunca perdi tempo com ele. Mas os franceses perderam muito tempo, e até há poucos dias este Matzneff era uma das glórias das chamadas lettres françaises. Era editado pelas principais editoras, ganhou alguns dos prémios mais prestigiados, alguns deles ainda 2 ou 3 anos atrás. Era tão bem visto que, neste momento, vivia de uma pensão, um subsídio mensal permanente, que o Ministério da Cultura francês pagava, porque ele era um escritor idoso, doente, e, portanto, tinha direito a isso. Bem, até que, de repente, a França descobriu uma coisa chamada pedofilia.
Como assim descobriu? Depois de tudo o que se passou no mundo, a começar pelos crimes que abalaram a Bélgica, a França ainda tolerava a pedofilia?
Bem, eu diria que a resposta é, digamos assim, complicada. Do ponto de vista legal, não. A pedofilia é um crime, é natural que seja um crime. A França, o sistema legal francês não é diferente dos outros. O problema é que, quando pensamos no mundo da cultura, do chamado mundo das artes e das letras, tudo muda um pouco de figura. E Gabriel Matzneff exemplifica bem, ou exemplificava bem, essa atitude. Boa parte da sua obra é, como se costuma dizer, autobiográfica. Aliás, muita obra dos escritores muitas vezes tem componentes autobiográficas. Mas, neste caso, ela era assumidamente autobiográfica. Ele assumia isso, e também entrevistas sobre isso, e girava em torno de amores com crianças e adolescentes. Ele tinha títulos como, por exemplo, Os Meus Amores de Compostos, ou Os Menores de 16 anos... Os Menores de 16 anos. Eu até estou um bocadinho engasgado.
A bala.
Que acho que, enfim, são títulos que dizem um bocadinho tudo, não é? Toda a gente sabia, por exemplo, que ele sabia, até porque ele contava isso na televisão, que ele seduzia meninas, porque acabava-se até que uma vez tinha seduzido 3 seguidas em 3 dias seguidos, e ia para a televisão, toda a gente se ria muito, ia uma galhofa geral. Ele dizia que preferia as virgens, e o estabelecimento cultural francês perdoava em nome daquilo que chamava o seu talento.
E então, o que é que aconteceu agora?
Bem, aconteceu que uma das suas vítimas, uma senhora chamada Vanessa Springora, que já tem 47 anos, resolveu contar o que lhe aconteceu quando tinha 14. Vem de um livro chamado Le Consentement, O Consentimento, que eu não li, mas que parece que é um livro brutal. Pelos extratos que apareceram na imprensa, é um livro que permitiu recordar as histórias, que nessas histórias de Matzneff não havia apenas os seus amores de compostos, digamos assim, havia também, e na minha preferida, havia sobretudo as suas vítimas. Springora escreveu, por exemplo, e vou citar só um bocadinho: aos 14 anos não é suposto ser esperada por um homem de 50 quando sais da escola, não é suposto estiveres num hotel com ele, não é suposto estares na cama com ele. Ela depois continua, mas eu não vou continuar, porque acho que é demasiado brutal, sobretudo para quem está a ouvir esta hora, não é?
Mas, José Manuel, como é que é possível que isto tenha acontecido, se todos conheciam, como explicaste, os hábitos sexuais deste escritor? Como é que se chega aqui?
Eu acho que essa é a pergunta que a França está agora a procurar responder. Esta semana, um dos grandes editoristas franceses, Jacques Julliard, que foi durante muito tempo editorialista do Nouvel Observateur, e atualmente escreve num jornal, numa outra revista, que é a Marianne, escrevia um texto muito interessante, em que ele também escreve no Figaro, um texto muito interessante em que recordava que em 1977, enfim, já foi há 40 anos, mas também não foi assim no século XIX,
não.
Chegou a haver um abaixo-assinado com gente como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Jacques Derrida, em que defendia abertamente a despenalização das relações sexuais entre adultos e menores. Era um crime na altura, continuou a ser, mas eles queriam que deixasse de ser. O que Jacques Julliard depois também recorda é que esses escritores faziam escola, impunham modas e, se num dia eles podiam estar a defender a pedofilia, nos outros dias eles, por exemplo, eram conhecidos por defender tudo o que lhes vinha à cabeça, nomeadamente, por exemplo, nessa época, defendiam o maoísmo, mas também defendiam o Pol Pot do Camboja e outras coisas assim. E o pior é que em França só era gente, portanto, só fazia carreira no meio cultural quem tinha a sua bênção. Ainda hoje só faz carreira e só está quem está nas boas graças dos seus sucessores, porque é muito difícil romper um círculo de cumplicidades e de amizades e de, enfim, que vai começa na academia, passa pelas páginas de crítica dos jornais, chega às televisões. E esse círculo, como diz Jacques Julliard, tem feito com que a cultura francesa, eu vou citá-lo, se tivesse tornado uma cultura de segunda ordem. Portanto, essas palavras são deles, não são minhas.
De segunda ordem, e de facto hoje somos todos muito mais influenciados pela cultura anglo-saxónica. Paris já não é aquela capital das artes.
Pois é, está muito longe disso. Hoje um pintor, um artista já não vai para Paris, vai para Londres, vai para Berlim, mas para Paris não vai com certeza. Por isso é que este caso é tão significativo. Portanto, eu acho que não descobrimos apenas mais um pedófilo, porque isso não teria história. Descobrimos, no fundo, um sistema cultural que continua a ser poderoso, mas que está muito centrado no seu umbigo, que é um sistema que tem muitos lados amorais, que é capaz de perdoar todos os pecados aos que fazem parte da tribo e até rir-se deles em programas de televisão. Portanto, isso é que é aquilo que este caso nos mostra. E não estou a exagerar, porque tudo isto aconteceu ao longo, não de um ou dois anos, mas de décadas, com este escritor Gabriel Matzanev. E só não vai continuar a acontecer com esta pessoa porque houve uma mulher corajosa, e que teve algo que nem todas as mulheres também tem, que é talento suficiente para contar de forma sentida e vivida a sua terrível experiência, e depois encontrar um editor que fosse capaz de editar o seu livro e afrontar o poder de Matzanev. A França, de facto, sempre teve uma menor margem para esconder os seus pecados, pôs por debaixo do tapete, e os jornais também para os omitirem, e ao mesmo tempo para achar que era o centro do mundo. Eu acho que agora este caso obrigou a França a ver-se ao espelho, e aquilo que viu não foi, nem está a ser nada bonito, eu diria mesmo, nada bonito mesmo.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente na Rádio Observador e sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.